Bom dia, nossos ouvintes, e votos de uma boa semana. Que eu começava por um dia que estava previsto que fosse assim mais soalheiro do que está a ser, mas também não é nada de especial, e até me dizem que a semana que vem aí nem é nada assim a puxar muito para o inverno. Frio também não está, agora está uma confusão danada. Aliás, o meu amigo Santarino, o convidado que faz este programa, que eu aqui acompanho, ele para aqui chegar quase que saiu no sábado ao fim da tarde, porque isto está a ficar um trânsito danado, a baixa não se pode andar, porque começaram as aulas, e ainda bem que começaram, e esta é uma semana complicada. Não sei bem porquê, dizem que vai o contágio que está, no, está a atingir uma zona de pico, e anda já todo mundo tal. Também nas nossas imediações já anda para aí essas coisas todas, começa a ser bastante complicado, muita gente a ficar em casa, apesar das alterações introduzidas. Bom dia, portanto, todo, obrigado aos ouvintes que estão connosco, e esta é a conversa de Xaxa que costumamos ter às segundas-feiras, aqui às 10 horas, com o Santarino. E o programa é muito simples, o conteúdo do programa é dizer mal de tudo e aquilo que a gente se lembrar e se puder.
É, às vezes dizia bem também, só um bocadinho também.
Não há ninguém que se não engane.
Claro.
Não há ninguém que se não engane, nenhum de nós é perfeito, não é?
Exato.
Nenhum de nós é perfeito. De uma forma lúdica, de uma forma brincalhona, vamos aqui falando em algumas coisitas e eventualmente o Santarino vai deixando aqui algumas coisas. O Santarino é um homem aqui de Coimbra. E para mal dele, já que vive há muitos anos, ele já aqui andou, já foi novo aqui, já foi menos novo, já foi... meia-idade, e da meia-idade a gente nunca passa. Há de reparar que a gente chega aí aos 80, não vai, já estou na meia-idade, já estou na meia-idade. Os homens dos 80 não vêm na minha aldeia e dizem, um rapazito do meu tempo.
Pois.
Está quieto, a dar o salto é que a gente não quer.
Não quer, não quer.
É, dar o salto
até
é que
até
a gente
está
não
bem
quer.
Aqui.
É, maneira
mesmo mal está-se bem.
Mesmo mal está-se bem. Portanto, bom dia a todos, bom dia, Sandrino, muito obrigado. E a gente hoje vamos falar e dizer mal de quê?
Ai, tanta coisa, nós temos para dizer mal.
Ah, é?
Eu acho que há a dizer mal e há a dizer bem. A primeira...
Nós temos aqui um concurso. Temos aqui um concurso. Que é saber quem é que nos vai fechar a rádio. Ou é o Covid ou é o Sandrino. Está aqui um concurso. Vamos lá ver quem é que nos vai deixar a rádio. É o Covid e é o Santarino. Ah, se puderem, se tiver que rir, entendam-se os dois, que é para não rir uma semana uma semana a outra, não é?
Esta cidade às vezes é uma cidade que se dá mal com o êxito e portanto, se as coisas, quando coisas começam a ter êxito nesta cidade, o que acontece ter êxito, aparece sempre alguém e que ia tentar destruir. Isto é hábito, é um clássico de Coimbra.
Faz parte da nossa história.
É um clássico de Coimbra, portanto, eu ainda há pouco tempo tive aqui uma conversa com jovens que não têm 30 anos, que falavam de Coimbra como se conhecessem Coimbra, nunca a conheceram. Eu disse, é preciso nós fazermos, e alguém fazer aqui um pouco da história de Coimbra. E há muita gente viva ainda que pode fazer a história de Coimbra. Para se perceber o que é a história de Coimbra. Coimbra não começou ontem, vai acabar amanhã. Já tem uns séculos, mas nos últimos 40 anos Coimbra teve um papel muito importante na consolidação da democracia, como já o tinha tido antes, naquilo que era o ensino superior.
Há vários domínios onde
ensino
Coimbra
superior.
Foi marcante.
E, portanto, é preciso, não se pode colocar tudo na mesma panela, misturar tudo e aparecer uma coisa bonita, não. Há, tem que haver várias panelas. E depois a conjugação desse trabalho. Eu começaria até por aí, já agora não é para dizer mal, e até é para dizer bem, porque o António Barreto, no escrito que faz no Jornal Público, entendeu dizer...
É um dos homens deste país que pensa bem.
Sim.
E expõe bem.
Ele pensa bem, expõe bem, às vezes eu não gosto muito que ele...
Pronto, mas também se gostaste de tudo, alguma coisa
estava mal. Eu
também
não gostaram algumas minhas, mas isso é para o lado onde dormimos melhor, porque os homens livres têm esta vantagem, custa, a liberdade custa muito, mas nós gostamos dela, pronto, mas enfim, é isso. E ele dizia, desculpem, que uma das coisas que nós, com que o Ministério da Cultura e o próximo governo tem que se preocupar é com o património, eu também diria que sim. É evidente que o património também implica pessoas, é evidente que o teatro é fundamental, a música é fundamental, ele disse que era o património, eu também acho que sim. E nós temos o património em Coimbra, e basta ver a baixa da cidade, desde a Rua da Sofia, da Igreja de Santa Justa, até São Bartolomeu, a quantidade, o número de igrejas que há. Depois temos a Ser Nova, a Ser Velha, Santa Clara, as igrejas de São Salvador e tantas outras, que algumas delas estão completamente ao abandono. E eu, em tempos, fiz um grupo, ou pelo menos conversei com um grupo de pessoas de várias dimensões e várias áreas técnicas, um que costumávamos frequentar ali o Atenas, o Café Atenas, agora nem tanto.
Que era um dos cafés de tertúlia que a gente teve.
Cafés de tertúlia, muito engraçado. E agora nos vamos encontrando por aí, às vezes conversamos e combinamos e conversamos, e continuam a perguntar-me então quando é que nós começamos. E, portanto, eu acho que costuma dizer a sociedade civil é uma coisa que serve para tudo. A sociedade civil dá para tudo e mais alguma coisa, normalmente para não se fazer nada. Mas já agora há disponibilidade, que há um conjunto de engenheiros e pessoas que estão, arquitetos, historiadores, e que estão interessados em ajudar a fazer esta recuperação até nos seus tempos livres. Portanto, encontrar uma solução, uma associação, uma coisa qualquer que nos seus tempos livres poderão ajudar à recuperação destas
igrejas. No campo cultural, tem o património que tu disseste, e tu elencaste algumas. Elencaste apenas algumas.
E todas, são...
Porque são muitas mais. Mas no campo cultural, no campo artístico, no campo da música, no campo dos coros, no campo do teatro, no campo... Coimbra tem um mundo enorme, mas que está meio subterrâneo.
Eu fiz agora uma proposta ao professor Tobias Cardoso, que em tempos foi diretor e presidente do Conservatório de Música de Coimbra, aqui há muitos anos, que eu outro dia ouvi no Meia-Noite ao Luar, eu achava, eu não percebo nada de música, não sei uma nota de música, ainda vou ter que aprender, porque o meu avô era um excelente violinista, e eu nunca me interessei, talvez gostasse mais de dançar do que tocar, ia mais aos bailarigos do que tocar para ver os outros dançar.
Era uma questão toda de...
Era uma questão cultural.
De orquestra.
Era uma questão de orquestra. Eu também desafiei o professor Tobias Cardoso para agarrar nessa música, noutras músicas, e dar-lhes uma outra dimensão. Também com o bailado, porque em Coimbra também já há escolas.
Também
escolas
já há de escolas de bailado, e já
muito boas.
Dia, e que vi algumas a atuar a convite da Associação da Baixa, no período natal, ali na Baixa de Coimbra, na Rua Visconde de Luz e Ferreira Borges, que fiquei verdadeiramente encantado.
Aliás, como tu dizias também dos coros que existem em Coimbra, que são uma imensidão.
São 30 e tal.
E nós podemos fazer, o professor Tobias Cardoso, eu não lhe pedi autorização para falar no nome dele aqui, mas eu também com o professor Jorge Adelino e um outro, que agora é outro grande compositor, que ainda dizia-me lá, tipo, eu estava a tentar ligar, ou lembrar do nome, tenho o nome baixo da língua. Talvez depois tu me ajudes, que ele dizia, mas senhor Santarino, já fiz tanta música que às vezes ainda me aparece um cheque em casa com as músicas que estão a passar, e eu já não me lembrava disso. O que é bom por causa dos direitos de autor. Ajuda aos direitos de autor a trabalhar. Eu fiz este desafio e disse, precisava de Coimbra, precisava de qualquer coisa. Precisava de qualquer coisa para transmitir ao mundo e dizer que nós existimos. Que não é só o futebol da Académica, está na terceira... E o Baixete está na primeira, e o Olivais na primeira, e a Académica também do Baixete na primeira, e depois ter necessário ajudar os outros a subir. Mas acho que Coimbra tem esta capacidade, esta qualidade, e ainda há muita gente viva. E eu recordo, naturalmente, há pessoas que não gostam, mas culturalmente é muito importante, que era, eu gostava o Manuel Alegre da poesia das letras que fez, e naturalmente o António Portugal e o Pinho Brojo, pela vida que deram, e pela vida que deram tudo isso. E, portanto, há um conjunto de músicos, também o António Bernardinho e outros, e agora há um conjunto de músicos novos, o Farinha, e aquele grupo que tem, há um conjunto de músicos novos que tem uma grande dimensão. E, portanto, é preciso alguém que o faça.
Seja alguém que ponha isso a mexer e aproveitar e trazer isso à tona da água.
Exatamente.
Porque o Coimbra tem, mas se não utilizar, acontece como outro marido. Ele tinha, mas não utilizava, ficou surpreendido.
E, portanto, esta era a primeira nota que era importante. Coimbra podia ser um turismo religioso, quando se fala em Fátima, que as pessoas vão
usar. Mas sabes, eu nisso, ao longo dos anos, sobretudo a nível de coros e de outras manifestações, fui pensando nisso. Nós temos tantas igrejas que estão fechadas. Os executivos, todos os mandatos, todos os anos, têm que dar subsídios, e uns largos milhares de subsídios, para que esses organismos funcionem. Se negociassem com esses organismos, e eles dão 1.000, por exemplo, e esse 1.000, em troco, eles comprometem-se a realizar para a Câmara 10 espetáculos, 5 espetáculos. E se nós pegássemos nisso tudo, e fizéssemos um espetáculo todas as semanas, um na Igreja São Salvador, outro na Igreja ali, não sei onde, na Praça Velha,
Santiago,
outro em Santiago, outra no São Bartolomeu, outra. Isto tem algumas despesas, mas eu penso que aquilo que a Câmara investe, subsidia e faz bem, porque não pode virar as costas à cultura, mas de forma a aproveitar a produção estética que Coimbra é capaz. Porque se não faz, mas fica nos ensaios, fica ali, fica ali, fica ali.
Agora o Presidente da Câmara tem essa responsabilidade, antigamente não era, e às vezes incomodávamos, tive 8 anos sem conseguir conversar.
Eu espero que ele, ao chamar o Departamento da Cultura para si, ele tenha um propósito. Porque eu defendo, e escrevi, o campeão ainda escreveu há muito pouco tempo, que em Coimbra o pelouro da cultura, o assunto cultura, é vasto e importante demais para que seja entregue a um passante por um mandato, seja ele qual for.
E alguém não saiba.
Ah? E normalmente entrega-se a alguém que não sabe. Normalmente entrega-se a alguém que não sabe.
Claro.
E é um problema. E ele o chamar a ele... tu falaste aí na escola da... Eu vi um casal que dizem que é uma escola tão cá para aí. Eu fiquei radiante, porque não tendo grande sensibilidade estética, mas gosto, aprecio de ver nos outros. E até fiz uma figura triste, porque nós depois apequenámos-nos, e eu também me apequenei. Vejo a dançar, e eu disse, então vai, comecei a olhar para ver onde é que estava o chapéu, para pôr a moeda. Não vi chapéu nenhum, mas vi, estava numa esplanada, ali em frente ao Nicola, estava uma senhora e fui ter com a senhora, minha senhora, onde é que está o chapéu? Ai, desculpe, mas nós não somos assim, não.
Saltimbanjo.
Nós estamos aqui a convite. Ela até me disse que era da Câmara, vinha saber depois que não, que era da Associação da Baixa. Portanto, isso chama gente de que maneira, e isso cultiva-se.
Sim, apresenta-se.
Cultiva-se.
A Associação da Baixa ainda até nos perguntou como é que isto está, mas isto tem que andar... Mas tem que haver um conjunto de pessoas, e depois o conjunto de pessoas é dramático, porque foi quando quiseram fazer a televisão em Coimbra, toda a gente queria mandar, e portanto a televisão...
Pois Coimbra, depois acabou. O pessoal de Coimbra só se reúne quando é para mandar e está em cima. E tu na Académica, és um homem ligado ao desporto, todo ele, e vives a Académica por dentro e por fora, tu te recordares. A Académica ia tendo alguma gente quando no primeiro piso havia comida de boa. Estás
pois,
a ver?
Pois.
Desapareceu a comida lá em cima.
A bola começa a não entrar na baliza.
Cá em baixo.
A bola não entra na baliza.
Os croquetes lá de cima, que nunca mais apareceram. Os croquetes que acabam aparecendo são outros. É para mandar uns bitaites e para fazer política. De maneira que aquilo está
muito é complicado. Mas é, passando desta, que aliás isto ajudava a reativar a economia e também o turismo religioso em Coimbra, que não pode ser só as caminhonetes chegarem à universidade, saírem pela Sé Velha, apanhar as caminhonetes, jamais nem esquerda e irem-se embora. Coimbra é mais do que isto. Mas uma coisa que veio agora, também neste fim de semana, foi em 2021 os profissionais de saúde trabalharam 22 milhões de horas extra, mas pelo contrário faltaram 5,1 milhões de dias. Significa uma média de 6 horas por dia. Eu não sei se isto é algum absurdo. Significa que trabalharam menos de 30 milhões de horas. Ou seja, naturalmente, que é absolutamente decisivo. Para quem falha 30 milhões de horas, tem que se fazer mais de 22 milhões. Lá ainda estamos a poupar 8 milhões de horas extraordinárias. Bom, isto é uma fortuna que ninguém investiga, que ninguém sabe, e que nem se pergunta para onde é que foram estes 30 milhões de horas, porque são muitas horas, não é? Portanto, é preciso tentar perceber o Ministério da Saúde, ou quem quer que seja, para onde é que estes 30 milhões de horas vão. Faltar 5,1 milhões de dias é muito dia naquilo que é a saúde em Portugal. Portanto, se temos mal saúde, também é por causa disto. É porque falhou tanto. Naturalmente que faltam, porque não é faltar profissionais de saúde. Porque se há 5,1 milhões de dias em que não se trabalha, significa... que não há falta de profissionais de saúde, eles não é de baixa, ou saíram, ou foram dar uma volta ao Vilhar Grande, só que são 30 milhões de horas para um país como o nosso, É uma coisa muito, muito, muito complicada. E, portanto, esta é a primeira nota negativa. Quando se fala do Serviço Nacional de Saúde e depois se fala no Sistema Nacional de Saúde, quando o sistema não se integra no serviço e o serviço não se integra no sistema, está tudo errado, está tudo ao contrário. E nós também sabemos que a DSE, que tem, nós temos cerca de 600 mil funcionários, por vezes 3, 1 milhão e 800 a 2 milhões de pessoas, portanto, mulher, pai, média e família, são 3 milhões de pessoas, tudo a contribuir para a ADS, é naturalmente, a iniciativa privada tem êxito também, portanto, mas também não estamos nada contra, temos aqui, eu acho que temos que encontrar uma forma de que a nossa saúde melhore, e que a responsabilidade e que a investigação, estamos a falar mesmo de investigação, que é preciso saber porque é que isto acontece e que se chama, se chamem, vamos dizer aqui uma coisa, como nós vamos dizer academicamente, os bois pelos cornos e pegar os cornos, os bois mesmo pelos cornos, e porque é absolutamente decisivo sabermos todos. Eu não preciso saber nada, nem eu acho, nem tu, nem ninguém, precisamos é que as coisas... Temos é de saber que as coisas funcionam. Ora, quem é a causa, qual é a consequência, quem foi ou não foi penalizado, para mim é perfeitamente igual. É preciso é que as coisas sejam resolvidas. E isto, estas 30 milhões de horas têm que ser resolvidas, porque 22 2 milhões de horas são pagas a dobrar e, portanto, sai do erário público, sai dos impostos de todos nós. Agora, uma coisa satisfeita, também para alegrar, também não pode ser tudo, dizer tudo mal. O nosso como amigo Jaime Soares foi agraciado por Marcelo Rebelo de Sousa.
Mais uma vez.
Até pode ser várias vezes.
Ele deixou a Liga
dos Bombeiros, onde esteve vários anos, 7 ou 8. E no Jaime Soares, eu gostaria de rir isto, porque eu conheço o Jaime Soares desde que ele foi expulso do guarda-redes do Vila Nova de Poiares, ali em Esperança, e era presidente. É verdade, ele foi expulso, ele sabe disso, que eu já falei com ele várias vezes, eu até conto aqui a história, pois já tenho que contar em vários sítios. O Jaime foi jogador do Vila Nova de Poiares, guarda-redes, durante bastante tempo. Às tantas, aquilo, já só estava lá inscrito, mas já, a barriga já pesava, e ele foi... pertenceu à comissão administrativa que tomou conta da Câmara a seguir ao 25 de Abril.
Não
é? Isso é verdade. E foi aí que ele começou para se transformar no Presidente da Câmara, que depois foi sucessivamente eleito há dois mandatos atrás. Bom, o Poiares tem lá um problema qualquer e vem jogar ali ao Esperança. E eu estou na altura, na revisão do Diário Coimbra, não tinha nada a ver com a informação, mas o João Bravo, que eu aqui recordo, que era um homem que sabia muito do desporto e trabalhava no Diário Coimbra, e diz: Molino, não tenho ninguém para lá ir, domingo de manhã. Eles jogam ali, tu vais lá, tu tiras as linhas e depois dizes mais ou menos que a gente está aqui a voltar lá, porque é um jogo importante. O Esperança na altura tinha. Eu lá fui, lá tirei as linhas. E eu, entretanto, vejo e fiquei muito admirado quando vi na linha. E depois vi o Jaime Soares na baliza. Tudo bem. Lá começa o jogo. Ainda a primeira parte não tinha acabado. O Jaime Soares é expulso. Porque o árbitro entendeu que ele estava a perder tempo no pontapé de baliza. E sai do campo a chorar. Porque era um jogo onde ele estava só por uma questão de fazer número, mas como não tinha mais guarda-redes, alinhou e diz ele: eu que terminava, já terminei a minha carreira, eu pensava que já voltava a entrar no campo e nunca fui expulso, tive que vir aqui e ser expulso. E eu, mas foi porque você também estava ali a demorar um bocado, não estava? Não estava a demorar nada. Eu não tenho a força para arrancar a bola do pontapé de baliza. Estava à espera que viesse o meu colega para arrancar, que eu já não tenho força.
E pode passar ali para o lado.
O Jaime é vivo, graças a Deus. Está aí e ele te confirma exatamente isto. E foi o homem que dedicou toda a vida a apoiar-se. E que dedicou toda a vida ao desporto e aos bombeiros, que é aqui que a gente trata. E o Marcelo Rebelo de Sousa, que o conhece muito bem, fez muito bem em dizer-lhe obrigado. Que o país, diga a ele e a todos os outros bombeiros, a todos aqueles que deram grande parte da sua vida à tranquilidade da sociedade civil, muito obrigado a eles.
Eu não me recordava, porque já Soares é vivo e temos um jantar um dia destes lá mais para a Primavera Mercado, com o Jaime Soares e com outras pessoas, outros amigos aqui que viveram em Coimbra. Eu tenho uma dívida de gratidão grande com o Jaime Soares, porque depois, ele era do PS, ele é do PS ainda, eu era do PS, em 2001, o Dr. Manuel Machado perde as eleições, e ele sabia o trabalho que eu tinha feito no desporto em várias áreas da governação da Câmara de Coimbra, ainda que não tinha a minha assinatura valesse pouco, mas tinha feito trabalho, e ele ligou-me e disse-me, se quiseres vens para apoiar. Eu te recebo-te aqui de braços abertos, se quiseres vens imediatamente para apoiar, porque eu gostava de cá ter. Mas não vens fazer política, pá, porque tu és meu amigo, eu sou teu amigo, só vens trabalhar, vens fazer política. Mas ele antecipou aquilo que era a minha prateleira. Eu também não me importei muito, porque acabei por ler, por estudar, fazer mestrados e tal, não me importei muito da prateleira. Mas registo com grande carinho o que o Jaime Soares fez por mim, queria fazer, porque esta disponibilidade do Presidente de Câmara do PSD me dizer vens trabalhar connosco, vens trabalhar comigo, porque estarás aqui bem aceito, fazes os projetos, fazes o que quiseres, tenho toda a confiança em ti. Isto é uma dívida de gratidão que não se tem para toda a gente.
É uma, e, portanto, cultura o Jaime Soares que Coimbra cultivou e penso que ainda cultiva em alguma
ainda
medida.
Ainda cultiva. E eu, curiosamente, tive pena, depois passado um tempo participa com ele de algumas coisas, tínhamos sempre com gente que diz mal, mas eu estou-me a marimbar, que é o Aparício Santos, o Presidente da Naval, o Dr. Chico Soares, o Campos Coroa, com tanta gente... Com tanta gente da académica e fora da académica, o Benfica Sport, que era ele que organizava os jantares da má língua em Poiares. E, portanto, está sempre aqui, e eu não faço pela primeira vez publicamente, nunca o tinha dito, porque acho que essas coisas não se dizem, mas a minha gratidão para com o Jaime Soares é enorme, porque numa altura em que as pessoas não perguntam se estás bem, se estás mal, porque depois de estar 10 anos numa Câmara Municipal a trabalhar com o Partido Socialista e com o Dr. Manuel Machado e com o nosso saudoso amigo Jorge Lembro, ninguém perguntar como é que ficas e ser alguém do PSD, que não é do meu partido, que me pergunta: epá, precisas vir para aqui, vens para cá, porque eu não quero que sejas prejudicado. E eu disse: obrigado, Jaime, já tenho esta gratidão. Significa
eu acho que a região, deve um grande obrigado a Jaime Soares.
Eu também acho.
Ponto final. E se não tiver mais ninguém, tem o nosso aqui.
Ah, sim. Para mim tem. Pelo menos a minha tem. E, portanto, passado esta... E o Jaime Soares também foi muito ligado ao desporto, este escândalo que também está do IPDJ e da Secretaria de Estado do Desporto. Aliás, que eu nunca confiei, não é? Nunca confiei. Porque o centralismo de Lisboa abafa tudo e mais alguma coisa. Portanto, só olhar uma fauna... Mas isto é transversal ao IPDJ, muita grande parte dos governos, às federações que estão sediadas, há sempre uma fauna que anda por ali. Por isso é que eu sou um grande defensor da regionalização, e estou a fazer com Leiria, Castelo Branco, Guarda e Viseu, a regionalização de basquete, e vamos fazer um protocolo com a Andaluzia, é para exatamente dizer àquela gente, àquela fauna de Lisboa, que há mais vida para além de Lisboa e há mais pessoas para além de Lisboa. Mas este escândalo do IPDJ financiar a Federação Portuguesa de Pádel para provas internacionais é que nunca compareceu. Portanto, fica com o dinheiro e nunca vai. E uma atleta, nem me lembro o nome dela, porque também não sou muito adepto, uma vez joguei e ia morrendo, já estava velho para aquilo, do pádel, mas admito que seja uma modalidade engraçada, que a melhor jogadora... com títulos, não sei o que, europeus ou coisa parecida, que joga na Europa, foi castigada pela Federação Portuguesa de Pádel porque criticou a Federação. Pois não é isto. É uma coisa democrática, não é? Já uma pessoa não pode criticar aquela que imediatamente suspensa. Portanto, isto está tudo doido. Eu acho que isto começa a ficar tudo doido. E há gente que pensa que o seu poder é eterno, quando o poder é efêmero. E isto acontece no pádel, no desporto, acontece na política...
Acontece na vida.
Acontece na vida. Há uma gente que se senta na cadeira do poder e depois acha que o poder nunca mais se escapa.
E a cadeira...
Acha que são eternos.
Até o paladar caiu abaixo da cadeira.
E é que eles acham que são eternos. E, portanto, isto são coisas feias, são coisas que não têm nenhum sentido. Significa que aquilo está ao Deus dará, aliás, como já tinha dito, ao Sr. Ministro da Educação e ao Sr. Secretário de Estado do Desporto, que eles não percebem nada daquilo, mas aquilo está ao Deus dará, daquilo é uma rapaziada que anda por ali, porque naturalmente já falámos, acho que uma vez aqui, que o desporto escolar não existe, é uma coisa que serve para dar mais um complemento de horários, e portanto o desporto começa na escola, que é onde estão os alunos.
Com a carga eletiva que os miúdos, que os alunos têm, a disponibilidade para o desporto escolar e outras até vai ser uma coisa, porque a carga letiva é manifestamente exagerada.
E depois tem aqui o pormenor importante, e é preciso toda a gente perceber, é que os miúdos passam uma grande parte do tempo na escola e muitos na prática desportiva, quando os pais vão buscar, então, e têm outras soluções, e passam muito pouco tempo com a família, e portanto a escola tem um papel importante, já tinha no meu tempo, apesar de pai trabalhar e mãe em casa, já tinha, e agora teriam tempo, e não havia pai, tanta má educação e tanto abuso, se a escola tivesse autoridade e tivesse devidamente organizada. Mas é da vida, que o futuro governo dirá, se este ministro continua em estado de Estado ou se sai, se continuarem é mau para o país, eu acho que é mau para o desporto.
Tu não tens nenhum palpites, pois não?
Não tenho. Não, o palpite de quem ganha, eu não gostava de o dizer, porque às vezes as pessoas pensam que nos estamos a influenciar, eu não gosto de influenciar.
Ah, hoje a cultura política do país já não vai atrás do que os órgãos dizem, ou do que eu digo, ou tu dizes, ou o que diz aquele, ou o que diz aquele outro.
Eu
as
achei
pessoas têm uma ideia.
E entrar na questão da política agora, portanto, já gostava também a outra nota, que... Se o PS perder as eleições é uma desgraça, entra em convulsão interna. Porque o António Costa...
É uma desgraça para o país ou para o partido?
Para o partido e para o país, eu acho que sim. Porque o partido fica esfrangalhado, porque o António Costa fez questão de dizer, no último, de dizer como um signo ao Congresso, que apresentando uma mesa com quatro, e aí depois dando o cartão de militante à Marta Temido, dizer aqui quem faz a unidade sou eu. Portanto, vocês têm os quatro, devem ter aí alguma tropa, vocês todos, e acho o Pedro Nunes Santos, naturalmente, neste momento é o que terá mais tropa, mas é ele que dirá aqui quem manda sou eu. E, portanto, pôs lá os rapazinhos numa mesa, e vai com o Assis. E, portanto, o que ele disse aqui quem manda sou eu, e, portanto, isto fica tudo dividido, se eu não lido continuar a liderar o partido. Este é o sinal que ele dá. Portanto, apoio para o partido se manter uno. E o meu partido tem-se mantido uno também por estar no governo. Cada vez que o partido sai do governo, a caldeirada instala-se, porque alguém acha que é melhor que o outro, e bem, e portanto não tenho nenhuma reserva mental relativamente a isso, mas se o Partido Socialista perder as eleições, é uma desgraça para o Partido Socialista e para o país. Porquanto, neste momento, o partido vive do António Costa, mas o António Costa não precisa viver
mas
do partido.
Já agora que estamos a falar nisso, o Partido Socialista, se ganhar, pronto, tem isso. Mas o PSD, se não ganhar, também aquilo não fica lá, digamos, nas...
O PSD, se não ganhar, teve um discurso inteligente que tapou um bocado a porta a toda a gente. Neste momento nós todos percebemos que as grandes reformas que o país precisa, e já precisa há mais de 20 anos esta parte, ou 30, só é feita com 2/3 da Assembleia da República. É escusado estarmos a Constituição assim o determina, a lei assim o determina e assim continua.
Isso significa que não dispensa nenhum destes dois partidos?
Não se dispensa nenhum deles, nenhum dos líderes neste momento. Apesar de António Costa dizer e esticar a corda, se eu não for Primeiro-Ministro para as eleições, saio. Alguém terá que ficar no lugar dele. Haverá Congresso e alguém terá que ficar no lugar dele. Também não é em 2 meses ou 3 meses ou meio ano que o país entra no buraco se o PS não tiver líder durante esse tempo e, portanto, houver a convulsão natural e a tentativa de encontrar um outro líder. A verdade é que eles sabem uns e outros. O Chega veio dar uma grande ajuda ao Partido Socialista. Porque as pessoas não querem radicalismo à esquerda, mas também não querem radicalismo à direita, e, portanto, o Chega é o melhor aliado do PS, e tem sido o melhor aliado do PS nos discursos que faz, nas intervenções que faz, porque é um radicalismo tal e patético, sem nenhuma explicação, que até ontem o Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal, que é da direita, é um liberal total e absoluto, sem nenhuma regulação pública de coisa nenhuma, portanto, até acha que a Caixa Geral de Depósitos deve ser um banco público, também deve ser privatizado, não deve ser banco público, portanto, não defende as pessoas e os cidadãos. Há aqui coisas que eu não consigo perceber, mas isso sou eu, mas continuo a estudar para tentar chegar ao fundo da questão. A verdade é que todos nós sabemos, nesta altura difícil para a Europa e para o mundo, sabemos o que está a acontecer na Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão e por aí dentro, a afirmação outra vez da Rússia como grande potência, também para fazer um pouco de contra a influência da China. A Rússia também não gosta da influência da China, e portanto todos nós sabemos que a Europa é mais débil e mais frágil de todos estes blocos, porquanto necessita naturalmente daquilo que é o apoio dos Estados Unidos. E, portanto, Portugal está a olhar para isto e deve olhar para isto nas relações internacionais que hoje acontecem, naquilo que está a acontecer no mundo, com muita cautela. E a reforma do sistema político, a reforma do sistema judicial, a reforma do sistema da educação, a reforma do sistema eleitoral, todas estas reformas, a regionalização, mais poder às regiões, mais poder de decisão às regiões, implica que estes dois partidos tenham que estar no futuro, estejam condenados a dar-se bem e encontrar plataformas de entendimento. Portanto, a esquerda deve ser à esquerda, deve conversar com as esquerdas, a direita deve conversar com a direita, mas eu acho que estes dois partidos se devem entender, eventualmente não num Bloco Central, que está a aumentar.
Se estes dois não se entenderem, as reformas de fundo nunca haverá.
Nunca haverá.
E portanto, mesmo entendendo-se os dois, pode ser insuficiente.
Mas
os
já
tais
é,
dois terços.
Mas já é uma... Pronto. Mas pelo menos já
mas sem
é,
isso não há reformas.
Sem isso não há reformas. E portanto o país precisa de reformas, claramente. E precisa rapidamente de sair da influência de Lisboa. Nunca mais ouvimos falar no PRR. Aqueles milhares de milhões que vinham por aí. Onde é que essas... Onde
não
é
são que essas muito milhares. São 20,
já acabou.
São 20 milhões... Ainda este fim de semana estive a estudar isso, são 20 milhões por dia até 2027. Portanto, os números são estes. 20 milhões por
nesta...
dia até 2027. Eu apetecia-me para pôr aqui uma rede que ali o pessoal do Volga, em zona de São Pedro Sul, faz para apanhar o peixe, atravessa o Volga com uma rede de um lado ao outro e vai para casa. Põe aqui na sexta-feira à noite... vai para casa, anda encantado da vida, e depois, no domingo à noite, vai lá, e aquilo é peixe a dar com pau. Estás a ver? Claro que não foi ninguém. Às vezes a rede vai para lá. Se a gente pusesse aqui uma rede, que viesse ali da zona do Pinhal, paralelo ao Montego, pode ser paralelo ao Montego, até à Figueira, podia ser que a gente ficasse com algum carapau. Pensa nisso.
Pois é, eu...
Pensa nisso, porque eu, senão, olha, parece-me enguia. Senão o PRR parece-me enguia. É daquele programa de desenvolvimento, nem o IES.
Pois, isso é muito complicado, porque até neste momento ninguém falou. Devem estar à espera, naturalmente, das eleições da campanha eleitoral. Neste momento só estamos em pré-campanha eleitoral, portanto andamos de um lado para o outro a dizer umas larachas e falar na televisão, ninguém diz nada de especial, portanto aqueles 25 minutos é um formato engraçado, mas é um formato que não explica coisa
também
nenhuma.
Também é pequeno demais. É mais.
E agora com o Bruno Carvalho, o Bruno Carvalho e lá o outro cantor qualquer que eu conheci o nome no Big Brother.
No Leandro.
Talvez. Mais as telenovelas, mais aquelas coisas que existem. É evidente que isto ninguém vê. Tipo, passa, olha, vê algo, diz, oh, vamos já embora daqui, que isto aqui de... ouvem falar em duas coisas,
mas
ninguém
as
se entende.
Estão saturadas.
Eu ontem achei que o diálogo do. Eu já tinha manifestado aqui dizendo que o CDS podia ser uma agradável surpresa. E ontem o Francisco Rodrigues dos Santos, o Chicão, como habitualmente me é chamado, ontem com o António Costa esteve bem. Acho que nós estávamos aqui a falar disso antes do programa começar. Houve um diálogo, civilizado, simpático,
sim,
com posições
sim,
uma
sim,
e outra,
sim.
Mas houve um diálogo simpático. E, portanto, neste momento, aquilo que o PS...
Até um bocadinho paternalista, porque a idade, o Costa ainda não houve, mas o outro faz o que pode, mas e fez bem, o Costa ganhou pontos ao ser correto com o rapaz.
E o rapaz também foi correto, foi educado, esteve tranquilo, foi boa pessoa e, portanto, não há nada que afaste. Se o PSD Perder as eleições, eu acho que fica tudo na mesma. Acho que o Rio, acho que o Rio não tem oposição interna neste momento. Acho que toda a gente já percebeu que se o PS ganhar as eleições, é normal. Normal ganhar as eleições porque quem está no poder é que as perde, não é? Tem quem está na oposição que as ganha, isto é, embora andando lá para a Alice. E pode ser que o PS ganhe as eleições e tudo indica que possa acontecer assim, ainda que haja uma maioria silenciosa. Nós não sabemos nos últimos aí 15 é dias o que é que vai determinar.
É que eu acho que
são os últimos
maioria,
15 dias.
Que essa maioria devia ir votar. Quer dizer, não indo depois é um problema. É um problema. Então nunca, nada muda.
Sim, e se nada muda é complicado. E portanto há aqui uma citação que eu achei piada, e é verdade, de alguém que eu também não aprecio, não aprecio muito, mas é o Zé Miguel Tavares, faz um programa também com o Araújo Pereira, o Ricardo Araújo Pereira, e com o conselheiro do Presidente da República, que diz uma coisa muito engraçada, que a gente sabe, outra verdade lá para ali, que quem anda à pesca de eleitores sabe que aquilo que dá votos no imediato afunda o país e aquilo que salva o país não dá votos no imediato. O que salva o país não
e
dá
é
votos. Por isso é aquilo que nós estamos a fazer. Estamos a falar, é preciso e decisivo que haja uma grande maioria na Assembleia da República para fazer as reformas que o país precisa.
Sim.
Precisamos todos, não precisam só.
Mas isso é preciso maiorias e é preciso lideranças. É preciso maiorias e é preciso liderança. E nós nem temos uma maioria suficiente para isso, não temos a maioria, a tal maioria qualificada que tu falaste, e depois também não temos lideranças que, digamos, consigam motivar os epovinhos.
Mas aqui há uma coisa que é importante também. O nosso sistema político é diferente de muitos sistemas políticos e mesmo da sociedade
da Europa.
Por isso
é que o sistema eleitoral devia ser repensado. Não tenho grande alternativa para lhe propor, embora eu gostasse dos círculos eleitorais uninominais também, mas tem que ser repensado, porque assim é um problema.
Os círculos uninominais são fundamentais porque é a afirmação das pessoas e das regiões.
É, isso.
Porque
é
decidir as pessoas dizerem quem é que querem lá e quem
isso,
é que não quer.
Isso, porque tu votas em muita gente que tu não as conheces. Sim.
E temos aqui outro sistema que para nós é importante, que é fantástico, que hoje cada vez mais se percebe que os países só com dois partidos políticos é sempre muito complicado, porque pode haver alguém antidemocrático que tome conta do país e pode ser complicado. Nós vimos nos Estados Unidos que o Partido Democrático e Conservador, naquela época do Trump, e acabou com a invasão do Capitólio, é muito complicado. E podia ter-lhes ganhado aquilo que é a maior democracia do que é a maior democracia e, portanto, que há uma tradição democrática. E, portanto, tivemos, acho que ficámos todos
só. Eu gostava que a gente
com a intervenção.
Se uma cultura política dos países do Norte. Suécia, Dinamarca, Islândia.
A nossa tradição é diferente.
Eu sei.
E nós temos uma vantagem sobre os outros. Eu continuo a dizer isso, que é uma vantagem. Temos mais partidos pequenos à esquerda e mais partidos à direita e com a representação parlamentar onde podem definir algumas coisas, nomeadamente as lideranças. Porque nós depois também gostamos a Norte, mas depois não gostávamos que, aliás, quando a social-democracia da Suécia, nós agora estamos a aproximar dos 50% dos impostos a pagar impostos. Lá em cima pagam-se 50% de impostos e é tudo declarado. E, portanto, ninguém se atreve a fugir ao fisco, porque, aliás, havia
Nós temos uma média de 41 e tal.
Já estamos numa média grande.
Já estamos numa média grande.
E temos um Serviço Nacional de Saúde que é caro e que corresponde. E, portanto, uma adotar uma postura não democrática naqueles países só tem dois partidos fortes, é muito complicado. E, portanto, nós temos aqui que viver um pouco, é um bocado do exemplo do país. Mas aquilo que eu para falar um pouco do país e da forma como nós vivemos e como estamos, e há bocado falámos do ensino, eu esqueci-me de dar aqui uma nota que eu parece que é importante, porque eu tive a oportunidade de falar com um professor de história, meu amigo, e perguntar-lhe se Sacadura Cabral e Gago Coutinho eram estudados ou uma informação profunda sobre essa enorme viagem que fizeram entre Lisboa e Rio de Janeiro. E que, da história dessa viagem, ele diz que não é pela gama. Eu tive a oportunidade de ontem perguntar a uma série de gente quem eram, e já não é dos 20 e tal, é dos 30 e tal, dos 40 anos, eles tinham uma ideia.
E, portanto, tinha jogado no Real Madrid.
Tinha uma ideia do que era. E, portanto, eu ontem, quando vi o programa na televisão sobre a história, uma entrevista que fizeram os oficiais da Marinha, oficiais da Marinha contaram a história, nós sabíamos, todos sabíamos, daquela viagem épica que foi e a recepção que eu estive no Brasil, e portanto, estudava e eu dizia, isso é uma coisa pela rama, como a maior parte das coisas são tratadas pela rama. E, portanto, a história faz parte da nossa vida, é o nosso passado, é o nosso presente, será o nosso futuro. E quando às vezes alguns jovens dizem, isso é passado, pois, mas não há presente nem futuro sem passado. É como, só há uma coisa, só há um sítio onde as causas não são analisadas, que eu acho que é no tribunal. São só as consequências. Se alguém me insultar, eu der um par de chapadas, eu vou ser julgado por 10 par de chapadas. E o gajo não é julgado porque me insultou. Pode haver uma atenuante, mas é sempre o gajo deu um par de chapadas. E, portanto, as consequências têm sempre causas. E é necessário saber, em Portugal, por isso é que é a história, como é que se define, são causas e consequências. Por causa de alguma coisa, teve consequência aquilo. E a nossa história é tão rica, e tão vasta, e tão boa, que vale a pena, se calhar, apelar a essa Comissão Nacional de Educação, acho que é assim que se chama, que estuda os programas e tal, que atendesse àquilo que foi o grande trabalho, porque eu tenho ideia que a rapaziada, quando se fala em globalização agora, não sabe que a primeira globalização foi feita pelos portugueses. E, portanto, é da vida que conseguiram dividir o mundo ao meio entre portugueses e espanhóis. Isto é completamente brilhante. E, portanto, quando não se percebe este lado da história fundamental para o nosso país, quando isto não se percebe e ninguém quer saber, é complicado. E depois há coisas novas, e só há novidades, há gente boa nossa por todo o mundo, como o Nuno Maulide, que é professor catedrático da Universidade de Viena, que tem um livro muito engraçado, que eu citei outro dia, que vale a pena ler, sobre química, e para quem como eu, que era um péssimo aluno da química, porque os professores eram professores de física ou química, sabiam muito de física e pouco de química, era uma desgraça, porque eu nunca me entendi com aquilo, e tive a oportunidade de comprar o livro, que é um livro engraçado, li duas ou três páginas, porque na realidade o fim de semana não deu para tanto, com tanta informação de jornal que é para ler, é complicado, mas na próxima semana já tenho mais alguma informação sobre esse livro, que eu acho que me parece é de um grande químico, de um grande investigador, de um tipo que trata a química, e que trata a química muito complicada pela rama e para as pessoas perceberem o que é que estamos a viver. Eu acho que será importante também dizer que há algumas coisas que também do ar, um dia deste, também se pode fazer pão. E, portanto, quando isto atinge estes níveis e temos esta qualidade, esta gente tão qualificada, é preciso perceber que nós ainda temos gente boa por todo o mundo e, portanto, a nossa globalização foi feita há séculos, continuamos a fazê-la. Até porque na Indonésia, lá para os confins ou nas Filipinas, não há uma coisa mais perto uma da outra, mas acho que não é na Indonésia, nas Filipinas, ainda há uma espécie de uma tribo, de uma gente, que tem raízes e tem as danças do Minho, e portanto vestem-se a Minho ainda, portanto é uma tradição de lá, de nunca perderam a tradição portuguesa. E é evidente que nós temos este portfólio fantástico, que é uma pena a escola não dar este portfólio. Há outra nota.
Já estamos a aproximar-nos do fim.
Esta nota, estamos a aproximar-nos do fim, é que, na realidade, a comunicação social na televisão está a ficar um completo desastre, acho eu. É a minha crítica que faço. Que foram ouvir o diretor do hotel onde está João Rendeiro. Veja-se a lata do senhor. Que eu, na realidade, João Rendeiro, até lhe perguntei o que é que o senhor está a fazer na África do Sul. E ele que ele terá respondido à procura de negócios, ao diretor do hotel, o que é que tem a ver, o que é que um cliente que vai pagar o seu quarto está a fazer na África do Sul, e será com outro. Mas diz mais, que é uma coisa completamente absurda, que ligou ao agente Interpol e perguntou, o que é que vocês querem do João? Aquele do João, do que da escola, o que é que vocês querem do João? Você veja um absurdo, isto, como é que se dá a voz a um pateta destes, até se pode dar voz, não explico lá o que é que você acha, mas depois quando é para fazer a peça, fica a peça para lá, nas calendas, não se estraga, mas põe-se lá uma nota e tal. Diretor do Hotel da África do Sul, parece ser pateta. E, portanto, para ficar para a memória futura, como é que é possível uma televisão, com a responsabilidade de uma televisão pública, chegar à África do Sul, entrevistar um pateta deste e dar ali 2 ou 3 minutos destas idiotices? O que é que o senhor... Eu até telefonei ao agente Interpol, é um gajo bem relacionado e tal, tocado do lago, os agentes Interpol, o que é que vocês querem do João? E, portanto, isto é uma coisa que não faz nenhum sentido, não tem nenhum rigor.
É o que somos. Vamos ver o que é que vem aí. E vamos esperar por esta semana, e voltamos a alertar os nossos ouvintes, que estas 2 semanas prevê-se que a onda de contágio possa subir um bocado. Nós andamos nos 30 e tal mil, pelo contágio não mata necessariamente, mas com saúde morre pouca gente. Portanto, o melhor é a gente tentar ver se a gente faz frente a isto, porque estas coisas complicam-se, estas coisas complicam-se. De modo que, devagarinho, tenhamos todos cuidado a ver se resolve. Nós estamos a caminho, se não atingimos ou já ultrapassamos 20 milhões de mortos no mundo. A gripe espanhola de há 100 anos, de 1918, de 100 anos e pouco, andou ao que se sabe, aos números que a gente tem, na casa dos 50 milhões. Isto é muita gente. Isto é muita gente. Hein? E depois não temos jogadores para fazer os 24, 25 para a equipa de futebol. Temos que acontecer que movam erros. Temos que ir com 7 ou 8. Temos que ir com 7 ou 8 e ainda por cima meios coxos.
Ah. Nós, é uma informação adicional, porque há pessoas que não sabem, nós não temos, na minha modalidade, fechámos os campeonatos durante este tempo até agora, porque se a escola está fechada, nós entendemos que também não se devia praticar desporto. Se os quiserem treino, o problema é deles. A nossa organização, como entidade reguladora, entendemos que devíamos fechar as competições com todas as dificuldades que podem advir do futuro. É para termos que encontrar soluções para jogarem mais tarde, porque agora, quando há este tipo de contágio, enquanto não está toda a gente vacinada, é preciso ter cuidado.
E já que falámos em contágio, deixe-me deixar aqui também, Luís Sandrino, uma palavra de apreço pela forma como as farmácias se comportaram para ir além, e aqui em Coimbra, com uma disponibilidade enorme. Trabalharam muito para fazer essa testagem. Todas elas as que estão a trabalhar nisso atendem muita gente, disponibilizam-se com um carinho grande, e isso, parecendo que não, contribui para alguma tranquilidade. E trabalham bem, porque eu só na semana passada fiz 3 destes testes e, como deram-me negativo, acho que assim está bem. Assim está bem, quer dizer. Agora, se aparece aí algum que diz que é a coisa, claramente que é o exame que está mal feito. Nós somos assim, não é?
Eu vou registar isso das farmácias, porque eu também registro do meu centro de saúde, que eu fui lá para tomar a vacina da gripe, e disseram-me, nós depois da manhã enviamos um SMS a dizer qual é a data, se eu não fosse à farmácia rapidamente tomar a vacina da gripe, ainda estava à espera, porque ainda nem não ligaram, não enviaram nenhum SMS, e portanto continuo a aguardar serenamente, até que algum dia me digo, olha, venha cá, diz, já tomei, muito obrigado, mas estou à espera da SMS.
Eu acompanhei muito perto a semana passada esse assunto, por razões que óbvias, até porque o bicho hoje anda perto de toda a gente, e metes com um amigo, metes com uma amiga, metes com isto, metes com aquilo, e deparei-me com um desempenho que merece os meus agradecimentos até. De modo que, Luís Santarino, a gente...
Os dois com máscara e eu sem máscara, portanto estão-me a proteger.
Estás-te a proteger.
Tenho enfisema pulmonar, às vezes é difícil estar com máscara.
Acredito nisso. Um grande abraço para o Luís Santarino, um grande abraço para os ouvintes. Eu recordo que vamos ter aqui às 2 horas uma entrevista com a doutora Marta Temido, na qualidade de candidata líder, cabeça de lista do Partido Socialista, por Coimbra. Eu até nem sei se lhe perguntar se foi ela que teve alguma influência nos bandalhar da primeira lista, porque por aí, na altura de Rias, que foi ela que não gostava muito. O melhor é perguntar-lhe, ou então acobardar-me e não lhe perguntar. Há 2 atitudes possíveis.
Mas as perguntas são todas para se fazer, depois as respostas é que... Porque há coisas que dizem assim, há perguntas que não se fazem e respostas que não se dão. Mas nestas questões do jornalismo, e quando a senhora está, Se eu estivesse com ela, graças a Deus não estou, graças a Deus não estou, nem estarei nunca numa situação destas, porque os jornalistas são vocês, eu não sou jornalista, daí que naturalmente...
Mas era, eu tenho a preço para
a senhora, independentemente,
do, independentemente
mais,
da política.
Mais sobre a política de saúde, mais o que é que ela quer fazer, mais sobre as lideranças dos hospitais e das instituições de saúde pública são avaliadas, se não, se há ou não há controle sobre os gastos, se há ou não há controle sobre as despesas.
Mas eu acho que o São Pedro, o criador, também não foi amigo dela. Então, a gente... O Costa leva-a para Lisboa, põe-na no governo e surpreendeu ela, provavelmente não estaria à conta, ela é nova, não tinha experiência política, e depois espeta-lhe no colo com um problema destes, como é o coronavírus. Isto nos faz.
Não é só o coronavírus, e a Diretora-Geral de Saúde
e a Diretora-Geral de Saúde, isso é dinheiro. Isto não se faz.
Não, não se faz.
Isso não se faz.
Ela parece uma senhora frágil, mas não é.
É, mas não é, ela não é, ela
não
frágil,
pensa
não
mal.
É. Grande abraço.
E tem uma vantagem, é daqui.
É daqui. Vamos embora. Um grande abraço aos ouvintes e até mais logo, então.